show. Seu programa de fim de tarde. As propagandas veiculadas no rádio nem sempre são bem vistas. É complicado avaliar quantas vezes aquela maravilhosa sequência musical ou jornalística foi interrompida por mensagens publicitárias que desviaram sua atenção, lhe fazendo refletir. Para que tanta propaganda? Por causa disso, publicitários rolam na cama durante a noite, pensando em uma forma de invadir a programação da emissora sem machucar seus ouvidos. Neste programa, você vai aprender um pouco sobre a publicidade no rádio, conhecer propagandas que estavam no ar nas décadas de 60 e 70 e ouvir a opinião de pessoas que valorizam esse trabalho.
Organizações queridas, informam.
Alô, ouvinte, atenção, dentro de instantes, nossa próxima atração.
Está no ar, Chá, seu programa de fim de tarde, com o tema Publicidade Radiofônica, das marchinhas ao humor displicente. O antropólogo brasileiro Edgar Roquette Pinto fundou em 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que mudou para Rádio Ministério da Educação e da Cultura, chegando ao nome de Rádio Roquette Pinto. Edgar, que também fundou o Instituto Nacional do Cinema Educativo, tinha a intenção de dar ao rádio unicamente uma função pedagógica. No entanto, os interesses econômicos modificaram, além das intenções de Roquette Pinto, o próprio destino do rádio quanto prestador de serviços à comunidade. Com o tempo, a publicidade foi ocupando um espaço significativo na programação radiofônica, passando dos 10% aos 25% atuais permitidos por lei. Mas será que foi só isso que mudou? Com certeza não. Para o gerente comercial da Rádio Guarujá, Jairo Lisowski, a propaganda no rádio foi se transformando junto com as emissoras. Porém, ele afirma que até o início da década de 70, ela mantinha um padrão.
Mas na questão técnica e da qualidade, os comerciais eram praticamente todos iguais. É igual a televisão naquela ocasião, né? Eram comerciais chapados, os comerciais das rádios eram comerciais gravados numa peça chamada acetato, com uma voz padrão do locutor que tinha uma voz grossa, imponente, etc., lendo um texto permanentemente. Era isso, sem interpretação nenhuma.
As propagandas da época eram muito sérias e ditadas de forma sóbria, funcionando como se fosse mais um boletim informativo da rádio.
Atenção, senhoras e senhoritas, para este conselho útil.
Minha amiga, a elegância é a suprema vaidade da mulher. Satisfaça, pois, essa vaidade visitando e adquirindo os artigos para o seu uso na loja Vera Lúcia, a rainha das lojas, que possui um grande e variado sortimento de artigos finos para a elegância feminina.
Com o tempo, as emissoras procuraram se destacar, direcionando sua programação a um público específico. Os publicitários, da mesma forma, foram transmitindo suas mensagens com o objetivo de chamar a atenção do ouvinte, através de anúncios musicados mais descontraídos, chamados jingles.
Ouça a marchinha da cidade! Amigos, a Modelar está sempre pronta a atendê-lo e resolver os seus problemas.
O crediário mais amigo, ele ajuda a comprar. E quem tem casos maiores, é da sua Modelar.
Sorte queres, sorte queres.
Ao fazer suas compras, guarde o talão. Cada 3.000 cruzeiros lhe dá um cupão.
Ganhe um arco-íris novinho em folha do grande concurso. Sorte queres, ha ha!
a evolução da publicidade fez surgir uma grande quantidade de pessoas que começaram a se especializar na arte da divulgação. Um dos sócios da empresa Art Studios Criações e Gravações Limitada, Douglas Narciso, sente na pele o que toda essa concorrência pode causar. Muitos acham que fazer uma propaganda é fácil, que basta sentar e criar. Mas Douglas, que trabalha com publicidade há 10 anos, diz que seu trabalho não é tão simples assim.
O processo de elaboração de um comercial, seja ele para rádio ou televisão, se você leva ele a sério, né, e quer fazer um trabalho bom, um trabalho diferenciado, ele não é obra do acaso. Ele vem, claro, de bastante de inspiração e muito de esforço também.
Para ele, o profissional deve, se possível, esgotar todas as possibilidades de ideias que lhe vêm à cabeça e selecionar aquela que melhor represente o produto a ser anunciado. Essas ideias são trabalhadas com base em alguns pontos que direcionam a linha de raciocínio do publicitário. O primeiro ponto a ser considerado é o orçamento, que no caso desta empresa pode variar de R$ 200 a R$ 2.000. Com R$ 200, o cliente obtém um texto falado por um locutor com uma música de fundo pesquisada em disco, chamada de trilha pesquisada. Com R$ 2.000, pode ser feito um jingle com uma composição de música e letra interpretada por vários cantores, especialmente produzida para o determinado cliente.
E depois?
Após o orçamento ser decidido, é feito um briefing. Este consiste numa entrevista com o cliente ou com a agência, onde o profissional tenta conseguir todas as informações possíveis, como qual o público-alvo, o que dizer do produto, tamanho do comercial, entre outras. Depois de todo esse processo, é que o publicitário parte para a criação. Douglas considera o briefing o trecho mais importante para o desenvolvimento do trabalho.
A elaboração de um briefing bem feito é o ponto de partida fundamental, a base do resultado do teu comercial. Então, quanto mais informações você conseguir obter do teu cliente, do teu produto, mais fácil vai ser você conseguir chegar num bom resultado.
Seguindo esses procedimentos, Douglas Narciso tomou parte na criação de vários anúncios falados e cantados.
Alô? É daqui sim. Bom, podemos negociar. Se a oferta for boa, eu vendo até amanhã. Olha, ela é bem carinhosa, adora criança. O problema é que ela gosta de sentar no colo das visitas, mas fora isso...
Anuncie nos classificados do AN Capital. Você nem imagina o que isso vende. Fone 224-7788.
Nome dela? Paquita. Mas os filhotes ainda não têm nome. É um macho e três fêmeas.
Ajude a salvar a ponte. Viajando. Ajude a salvar a ponte.
Comprando.
Alto e seguro. Luz, BCR, Visa.
Você curte a vida em alto astral.
Você usa e repete dinheiro pra ponte.
Você usa e preserva nosso cartão postal.
Você seguro.
Cartão Ponte é Siluz BCR Visa. Você usa e preserva seu patrimônio. Ligue grátis 0800-48-0777.
Apesar de existir algumas empresas de publicidade no rádio de qualidade, aqui em Santa Catarina este mercado não é valorizado. Pensando nisso, a RBS criou o troféu RBS Rádio de Criatividade. Este prêmio tem como objetivos valorizar o rádio como meio de comunicação e incentivar a produção de materiais para a rádio. A responsável pelo planejamento das emissoras da RBS, Cristiane Oliveira, acredita que anunciar na televisão se transformou num vício. Para acabar com isso, ela acha necessário mostrar que o rádio continua tendo um grande desempenho como divulgador.
O mercado sabe que rádio é bom, mas está acostumado a investir na televisão. Então a gente tem que procurar resgatar isso para não deixar o rádio morrer, porque o rádio vive também de venda de espaço, né?
Ela afirma que a campanha da RBS estreitou o relacionamento das emissoras com as agências de publicidade. Isso resultou numa duplicação do faturamento das rádios este ano, o que é fundamental para o investimento na melhoria da estrutura das mesmas. Para ela, os profissionais da rádio confiam no potencial do veículo. O que resta é tornar este sentimento algo comum.
Eu acho que quem trabalha com rádio normalmente é um apaixonado, né? Normalmente as pessoas que mexem com rádio fazem isso o resto da vida ou sempre estão envolvidos com isso, porque ele é apaixonante. A gente tem que ceder um pouquinho dessa nossa paixão para o mercado.
Chá é um trabalho de conclusão de Rádio Jornalismo 1, de Frederico Santos Marques de Carvalho. Apresentação, Frederico Carvalho. Operação Rogério Rato. Orientação, professor Eduardo Medit. Agradecimentos ao Museu Franklin Cascais e à Arte Estúdios Criações e Gravações Limitadas.